direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota e completou 38 anos de vida à Associação Internacional de Direito do Consumo que o professor criou em Coimbra, na Universidade, a 21 de maio de 1988, isto no termo do primeiro Congresso Mundial das Condições Gerais dos Contratos, cláusulas abusivas sob a égide de Jacques Delors, o presidente dos presidentes da Comunidade Europeia. Professor, recuamos a 1988, que memórias têm deste marco histórico para os consumidores portugueses?
Salve! O Congresso Mundial das Condições Gerais dos Contratos, que sob a égide da Comissão Europeia e do seu presidente, Jacques Delors, se levou a cabo em Coimbra, por iniciativa nossa, de 18 a 21 de maio de 1988. E o conflito gerado no seio da Universidade de Coimbra, em torno de empreendimento de tamanha repercussão, por incompreensão, se não mesmo por injustificável animadversão de um espírito perturbado e pusilânime que preponderava na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, um dos seus catedráticos tradicionais, quer dos titulares dos órgãos de gestão, como do próprio reitor Rui de Alarcão, tudo isto foi a causa próxima da criação da Associação Internacional de Direito do Consumo, para que eventos futuros jamais viessem a ser embargados em razão dos variáveis humores das autoridades académicas. Como manifestação de resiliência, o termo agora está na moda, ante a força demolidora da Universidade, o Congresso, que reuniu 750 participantes de 32 países, realizou-se, apesar de, contra tudo e contra todos, e foi, na realidade, um sucesso sob as mais diversas perspectivas, com belíssimas repercussões internacionais. No plano interno, houve ainda assim personalidades académicas que nos mostraram apoio e solidariedade. Caso do reitor honorário, o saudoso professor Ferrer Correia, ao tempo, aliás, presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, e dos professores Pereira Coelho, Moura Ramos, Calvão da Silva e outros poucos mais. Nós, cientes da necessidade da constituição de uma sociedade científica internacional votada ao direito do consumo, reunimos, no decurso dos trabalhos do primeiro Congresso Mundial das Condições Gerais dos Contratos, os nossos pares internacionais. Demos a saber do projeto e obtivemos a sua aquiescência para a constituição formal da Associação Internacional de Direito do Consumo nas várias línguas a que associaram o seu nome. De entre as personalidades presentes, nisso convieram Jean Calais-Olloy, do Centro de Direito do Consumo da Faculdade de Direito da Universidade de Montpellier, pai do Direito Europeu do Consumo, Ewald Honius, Hans Miklitz, da Universidade de Bremen, Thierry Bourgoigny, do Centro de Direito do Consumo da Universidade Católica de Louvain-la-Neuve, Neves Ribeiro, diretor-geral do Gabinete de Direito Europeu do Ministério da Justiça, Lopes Porto, do Centro Europeu da Universidade de Coimbra, António Herman de Vasconcelos e Benjamin, do Ministério Público de São Paulo, hoje Presidente do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, entre outros ilustres jusconsumeristas, isto é, especialistas do então nascente direito do consumo, numa fase em que este ramo de direito tendia a afirmar-se. E a 21 de maio de 1988, perante o plenário do Congresso e sob os auspícios da notária do principal cartório de Coimbra, no auditório da Universidade de Coimbra, se constituiu formalmente a AIDC. Presente como congressista, a atual presidente da instituição, que era uma mestranda em Heidelberg, a professora Cláudia Lima Marques, antiga diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e presidente da entidade homóloga da APDC, o Instituto Brasileiro da Política e Direito do Consumidor, ao tempo. No ato, há registros documentais que ilustram um momento tão relevante. Enquanto fundador, fomos designados no ato como presidente da Comissão de Instalação, sediada em Coimbra, na Faculdade de Direito, que desenvolveu consequente labor a fim de conformar as atividades da associação às necessidades do tempo. Mais tarde, fomos confirmados como seu presidente. 38 anos se passaram. Portugal estaria de parabéns se não tivesse viabilizado, pelos poderes de então, a deslocação da sede internacional da instituição, que estava em Coimbra, para Bruxelas. Lamentavelmente, nem sabem aqui apreciar o que de bom se faz pelo país. Lamentavelmente. No entanto, nós temos o país e o nosso próprio nome associado, sem vaidades, a este Instituto Científico Internacional, que continua a desenvolver um papel notável em todo o globo.
Muito bem, professor, aproveitando-se nas 28ª Jornadas Transmontanas do Direito de Consumo, que se realizaram em Mirandela no passado dia 12 de maio, o professor exortou mais uma vez que o Parlamento desse luz verde a um Código de Contratos de Consumo e bramou, naturalmente, contra uma política de consumidores em Portugal. Professor, o que nos pode revelar sobre esta sua exposição?
É que nós tornámos efetivamente ao ponto em que entendemos em que há necessidade de ter em Portugal, em vez de miríades de diplomas legais avulsos, perdão, um código de contratos de consumo, portanto, uma codificação de toda a legislação avulsa que pode bem compendiar-se nestes termos. Um livro primeiro sobre preliminares negociais, um livro segundo dos contratos de consumo em geral, um livro terceiro dos contratos de consumo em especial. Não nos esqueçamos de que, neste momento, nós temos mais contratos típicos de consumo do que contratos típicos comerciais, do que contratos típicos civis. Vejamos, nós temos um regime próprio dos contratos de compra e venda em geral. Temos ainda dos contratos de locação de consumo, dos contratos de empreitada de consumo, dos contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais, de contratos de consumo e um quadro de garantias conexas, os contratos de fornecimento dos serviços de interesse económico geral, a saber, contratos de fornecimento de água, de energia elétrica, de gás natural, de gás de petróleo liquefeito canalizado, de comunicações eletrónicas, de saneamento, de resíduos sólidos urbanos, contratos de transportes públicos, rodoviários, ferroviários, aéreo, marítimo e fluvial, contratos fora de estabelecimento, contratos de compra e venda e contratos de prestação de serviço, contratos por comunicação à distância, contratos eletrónicos em particular, contratos à distância de serviços financeiros, contratos de crédito ao consumidor, contratos de emissão de cartões de crédito, contratos de crédito hipotecário, contratos de seguro, voltados efetivamente para os aspectos típicos das relações de consumo, contratos de viagens turísticas, viagens sob medida, viagens organizadas, contratos de promoção imobiliária, contratos de mediação imobiliária, contratos de habitação periódica e turística, o timeshare, contratos de cartões turísticos ou de férias, contratos de serviços funerários, contratos de serviços funerários regulares, como de serviços funerários sociais, etc. Afigura-se-nos, porém, deve dizer-se em abono da verdade, que não haverá interesse de banda dos poderes públicos para tornar tudo mais acessível em prol das pessoas concretas, titulares e centro de imputação de direitos, razão de base da cidadania. E é de lamentar que assim seja, porque nós podíamos ter um instrumento normativo extraordinário, porque todos estes diplomas avulsos são repetitivos, anulam-se por vezes uns aos outros, suscitam dificuldades de interpretação, podíamos ter uma coisa escorreita e sã, e não temos, porque não há sensibilidade no seio dos sucessivos governos, e este também não mostra sensibilidade para o efeito.
Muito bem, professor, avançamos agora para uma queixa de um consumidor de Sintra, com um apelo, de resto, estou com um processo nos SMAs de Sintra, e o meu advogado recebeu uma proposta que abaixo transcreve, mas apenas uma parte. O valor que os municípios pagam pela água é uma taxa municipal, não um preço resultante de um contrato de fornecimento. Logo, terá de se aplicar às dívidas de resultantes a prescrição de 8 anos nos termos da Lei Geral Tributária, artigo 48. Professor, pode comentar isto ou é demasiado abstrato?
A Câmara de Sintra, como nós dizemos, é preciso haver algum humor em meio a estas diatribes, arreganha a taxa, e quanto mais arreganha, mais se rebaixa. Ora, vamos analisar isto com olhos de ver. A Lei dos Serviços Públicos Essenciais considera o fornecimento de água um serviço público essencial que figura no catálogo de par, com os mais serviços ali elencados. 1. Serviço de fornecimento de água. 2. Serviço de fornecimento de energia elétrica. 3. Serviço de fornecimento de gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados. 4. Serviço de comunicações eletrónicas. 5. Serviços postais. 6. Serviço de recolha e tratamento de águas residuais. 7. Serviço de gestão de resíduos sólidos urbanos. 8. Serviços de transporte de passageiros. A presente lei, diz a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, num dos seus artigos iniciais, consagra regras a que deve obedecer na prestação de serviços públicos essenciais em ordem à proteção do consumidor e do utente. No tocante à prescrição e caducidade, que é isso de que se trata, os termos são inequívocos. O direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de 6 meses após a prestação. O prazo para a propositura da ação ou da injunção pelo prestador de serviços é de 6 meses, contados após a prestação do serviço ou do pagamento inicial, consoante os casos. O disposto no presente artigo não se aplica ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão. O fornecimento de energia elétrica em alta tensão está excluído da aplicação do artigo que se transcreveu. Se o legislador pretendesse dar tratamento diferente à água, tê-lo-ia dito expressamente, como fez neste particular com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão, e não o fez. Quando o legislador pretendeu subtrair as comunicações eletrónicas dos serviços públicos essenciais, fê-lo em 2004 e só em 2008 neles as reincorporou depois de tomar juízo, que isto foi um disparate tremendo nesta altura, contra o qual bradamos a plenos pulmões. Serviços públicos, contratos privados. A contraprestação é um preço que não uma taxa. Tratando-se de um contrato de consumo que releva do direito privado, a contraprestação do consumidor traduz-se em um preço que não numa qualquer taxa. Não colhe, pois, a aplicação do prazo de prescrição da Lei Geral Tributária, caindo a causa extintiva da obrigação sob o regime de prescrição da Lei dos Serviços Públicos, que não da Lei Geral Tributária. E os serviços públicos dizem prescrição de 6 meses. A Lei Geral Tributária diz prescrição para as taxas, para as contribuições, para os impostos, de 8 anos. E haveria aqui uma contradição nos termos se a prescrição das dívidas de água fosse de 8 anos, quando a lei manda aplicar o prazo de caducidade do direito de ação ou injunção de 6 meses. 6 meses depois, já não pode qualquer destes serviços vir a tribunal e exigir judicialmente o pagamento destas dívidas. Esta gente nem as pensa, como dizem os transmontanos, nem as pensa. Como é que a Câmara de Sintra quer efetivamente ampliar o prazo de prescrição, no fundo para justificar a sua negligência, a sua imprudência, o seu descaso? Porque tem é obrigação de agir depressa para cobrar em 6 meses as dívidas. Depois de 6 meses já não o pode fazer judicialmente. E isto está definido pelo Supremo Tribunal Administrativo. E, no entanto, não aprendem a lição e afrontam os consumidores. Aqueles que não sabem defender pagam e pagam mal. E, portanto, eles aproveitam efetivamente a circunstância para pescar em águas turvas. Lamentável que a administração pública, central ou local, possa agir nestes termos.
Muito bem, professor. E a Sandra Lopes de Louros deixa-nos a seguinte situação, uma situação que deixou desagradada, sobretudo num cinema de Lisboa. Num destes fins de semana, diz ela que comprou online 3 bilhetes, um menu de família para uma sessão. Quando chegámos, após 25 minutos de publicidade e trailers, a sessão foi interrompida a meio por uma avaria do som. Estivemos cerca de meia hora à espera, sem qualquer informação clara, e acabámos por abandonar a sala com as crianças mais pequenas. No balcão apenas nos ofereceram bilhetes para outro dia, mas eu tive despesas de deslocação e estacionamento e nem sequer consegui ver o filme. Gostava de saber se o cinema não devia devolver o dinheiro ou compensar os clientes de uma outra forma neste tipo de situações.
E harmonia com o que estabelece o número 1 do artigo 12 da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, o consumidor tem direito à indemnização dos danos patrimoniais e não patrimoniais, vale dizer, materiais e morais, resultantes do fornecimento de bens ou de prestações de serviços defeituosos. Segundo o número 1 do artigo 799 do Código Civil, incumbe ao devedor, neste caso, às entidades que proporcionam os espetáculos neste cinema, provar que a falta de cumprimento ou o cumprimento defeituoso da obrigação não procede de culpa sua. E aqui há, patentemente, culpa da entidade que ofereceu os espetáculos. Há, por conseguinte, responsabilidade contratual por defeituoso cumprimento do contrato por parte desta entidade. E na indemnização devida, haverá que considerar tanto os danos patrimoniais como os morais. Isto é, os danos materiais e os danos morais. Neles se computarão, porque se frustrou o espetáculo, os encargos a que tudo isso obrigou, as perturbações que as pessoas sofreram com a realização incompleta do espetáculo e por aí fora. Deve, para tanto, a consumidora, creio, recorrer ao Tribunal de Consumo da área da sua residência, tendo como centro geográfico Loures. Competente para a apreciação do feito é o Tribunal de Consumo de Lisboa, à Rua dos Douradores, 112. Poder-se-á dirigir ao Tribunal de Consumo através de quaisquer meios eletrónicos para não despender dinheiro também em perdas de tempo e do mais. Em princípio, a demanda será gratuita. Se todos agissem exigindo responsabilidades onde há falhas, e falhas clamorosas como nesta situação, certo que as coisas melhorariam. Já lá dizia o guru da qualidade, a qualidade é função da exigência do consumidor. E todos pensariam duas vezes antes de se proporem encetar qualquer atividade de consumo sem estarem devidamente preparados. Como se diz ainda no Brasil, quem não é competente não se estabelece.
Muito bem, professor. E de Vila Franca de Xira ao Rui Fernandes, deixa-nos aqui uma situação. Escreve ele, utiliza diariamente a linha para Lisboa por motivos de trabalho e na semana passada o comboio onde seguia esteve parado mais de uma hora devido a uma avaria sem praticamente qualquer informação aos passageiros. Muitas pessoas acabaram por chegar atrasadas ao trabalho e, no meu caso, perdi uma reunião importante. O mais revoltante foi que não houve qualquer apoio, nem alternativa de transporte, nem explicações concretas. Gostava de saber se nestas situações os passageiros têm direito a alguma compensação ou se a empresa pode simplesmente alegar problemas técnicos sem assumir aqui responsabilidades.
A indemnização por danos de harmonia com o regime do transporte ferroviário, a propósito de atrasos e supressões, diz no seu artigo 28, a indemnização por danos devida por atrasos superiores aos que um outro artigo prevê, por supressão de serviços regionais superiores a 50 km ou por supressão de serviços de longo curso, é no montante do valor do prejuízo provado, tendo este como limite o correspondente a 100 vezes o valor do preço pago pelo título de transporte, sujeito ao limite máximo de 250 euros. No caso de serviço urbano, suburbano e regional, até 50 km, a indemnização tem como limite até 25 vezes o valor do título pago. A indemnização por danos de vida por atraso na entrega de bagagem é de outro foro. Por conseguinte, há aqui regras segundo as quais pode efetivamente usar para exigir a devida indemnização aos caminhos de ferro. Deve exigir a indemnização através de uma demanda no Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, isto é, no Tribunal Arbitral de Consumo de Lisboa, exatamente porque o Rui Fernandes é de Vila Franca de Xira. Se todos agirem assim, é facto que os serviços passam a funcionar mais eficazmente, porque os consumidores vão exigir-lhes indemnizações pecuniárias e é aí que mais lhes dói.
E pronto, com isto está concluído mais um Direto ao Consumo. Professor, até 2 a 8 dias.
Até 2 a 8 dias e não deixem de nos brindar com reclamações com que se confrontem em razão da vossa experiência nos diferentes segmentos do mercado de consumo. É assim que melhoramos a vida de todos e de cada um. Até lá, se Deus quiser.
Direto ao Consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.